Eu gostaria de ler uma passagem bem conhecida em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Estávamos agora há pouco ali embaixo no lanche conversando e falando desse tema, né, do Evangelho, como em outros temas também, que a Escritura ela nunca se esgota, né? Como tem uma certa seita que tira os versículos da Bíblia, dizendo que está repetido já, então chega, começa a tirar o versículo da Bíblia. Então, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela, né, tem o poder, por ser a palavra de Deus, né, e pelo Espírito Santo também atuando hoje, é ela que tem o poder para a salvação. Então, quando o Evangelho é anunciado, às vezes nós ouvimos já 300 vezes já a mesma passagem, sempre é algo novo, né? A Escritura para nós é sempre algo novo. Então, estou dizendo isso, que privilégio que nós temos de poder gozar da palavra de Deus, não como algo repetitivo, né? Que nem lá em Puã, tem uma pessoa lá, irmão do irmão, que quando fala assim, vamos lá, vai ter estudo hoje. Fala, vocês estudam, nunca se formam, quando termina esse estudo aí? Então, realmente, não termina nunca, né? Graças a Deus. Vamos lá em Gênesis 4, vamos ver duas personagens bíblicas. Capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Até aí, tá bom. Vamos ler um versículo no capítulo anterior, capítulo 3. Quando Adão peca, Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e eles receberam a sua sentença, e o Senhor disse algo aqui, versículo 17, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à sua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. E os lançou fora daí, né? Lançou fora do Éden. Então nós estamos encontrando aqui os filhos de Adão e Eva após serem lançados fora do Jardim do Éden. É isso aqui, o lançar fora, né? Vamos ler o versículo. Eu pulei, mas volta lá. No capítulo 3, versículo 24, né? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, para que eles não retornassem lá. Lançou fora. Alguém pode dizer, isso aí foi juízo também de Deus, do Senhor ter lançado eles fora desse jardim do Éden, lançou fora. Sim, fez parte, infelizmente, fez parte do juízo, mas isso aí, na verdade, foi mais uma misericórdia de Deus do que juízo. Porque Adão e Eva agora, eles eram um casal caídos, né? Eles tinham deixado o estado em que Deus havia colocado eles, de inocentes, não ignorantes, inocentes, concernente a pecado. E eles, o quê? Eles saíram dessa posição e pecaram, caíram disso. Por isso que fala a queda de Adão, né? Que eles saíram fora desse estado no qual Deus havia colocado, abandonaram o seu estado e pecaram contra Deus. Então, da condenação, por dizer assim, que Deus deu a ele, Adão, a Eva e a ele também, Adão, e ao ser tirado dali, né, além de ser lançado fora desse lugar de privilégio que eles tinham, mas foi misericórdia de Deus, porque eles tinham caído, eles tinham deixado isso aí, e nesse lugar existiam duas árvores, que uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual eles não deveriam ter comido, e a outra era a árvore da vida, que o Senhor não disse que eles não poderiam comer. Só que agora tinha a árvore da vida. Então eles caídos, né, eles caídos, os dois, no mesmo estado, que seria se ele fosse lá e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre? Por isso que o Senhor fala assim, ó, voltando no capítulo 3, ele fala, versículo 22 do capítulo 3. Então disse ao Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Que jeito, caído. Deus não queria isso. Então foi misericórdia de Deus tirar ele dali e deixar ele realmente na condição que ele estava, que fora desse lugar, para que não acontecesse isso. porque eles se tornaram realmente, como o Senhor fala no versículo 22 aqui, como um de nós. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa palavra, como um de nós, é comum conhecimento. Isso aí, em outras palavras, é consciência. Agora, o homem tinha consciência do bem e do mal, só que ele passou a conhecer isso não como Deus. Ou seja, o mal, ele estava perdido agora, vendido a ele. Ele era um pecador, ele tinha só conhecimento, mas ele não tinha poder. Que era diferente do Senhor Jesus, quando esteve aqui como um homem, ele tinha conhecimento? Tinha. Conhecimento do bem e do mal? Tinha. Ele tinha conhecimento do bem e do mal. Mas como Deus tem. Ele era perfeito. Ele sim, o Senhor Jesus era perfeito. Até nós ouvimos agora há pouco que a tentação do Senhor Jesus, quando ele foi tentado, a tentação era exterior e não interior. Diferente de Adão, que ao ser tentado, ele caiu. Por quê? Porque ele não era perfeito. Ele estava em um lugar, em perfeitas condições, como natureza, né? Mas ele não era um homem espiritual, que ele caiu. Bom, mas daí, o Senhor lançando eles fora, eles, assim, Deus tinha, por assim dizer, condições de socorrer o homem. E ele agora, fora do seu lugar, ele tem filhos. Então se fala aqui de dois filhos, de Caim e Abel. Os dois, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mesma época, só que caídos. Então chegou esse tempo em que Caim foi levar uma oferta para o Senhor. Então Caim, como ele era lavrador da terra, ele pegou e levou uma oferta, versículo 3, né? Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque ele era lavrador, então ele trouxe do fruto da terra. E Abel, que era pastor de ovelhas, trouxe das suas ovelhas e da sua gordura. Por que que nós podemos ver que Deus, que o Senhor, melhor dizendo aqui, ele fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel e a de Caim, ele não atentou. Será que o Senhor tinha maior afinidades com Abel? Será que ele gostava mais de Abel e não gostava muito de Caim? Então ele rejeitou Caim? Será que é isso? Não. Ambos aproximaram, e olha que interessante, aqui não existia idolatria ainda. Esse período se estende, né, até Noé, sem idolatria, não havia idolatria. Então aqui, Caim, ele foi ao Senhor levar a sua oferta. Ele não foi a ídolos, não tinha isso ainda. Então ele foi levar ao Senhor a sua oferta. E ambos foram, daí Abel também foi. Só que o Senhor não se agradou de Caim. E quando fala aqui, versículo, versículo 4, final do versículo 4, fala assim: e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta, não atentou. É interessante que ele coloca junto a oferta e o ofertante. Ele não fala assim, e não atentou para a oferta de Abel. Fala isso. Ah, para a oferta de Abel ele não atentou. E atentou para a oferta, perdão, estou trocando. Ele não está dizendo que não atentou para a oferta de Caim, e para a oferta de Abel ele atentou. Ele está dizendo isso? Não. Ele está dizendo que para a oferta de Caim e Caim junto, e para a oferta de Abel e Abel junto, ele coloca os dois juntos. Falei outra vez. Final do versículo 4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, então coloca eles juntos. Por quê? Porque a oferta, ela é a expressão do ofertante. Né? É o coração do ofertante que é apresentado aonde? Na oferta. E o que que Caim fez de errado aqui? Qual era o problema dele? Que ele não tinha consciência de pecado. Seu pai, por assim dizer, tinha acabado de sair expulso do Éden. E o que que Deus havia dito para ele ali que nós lemos? Maldita é a terra por tua causa. Foi isso que Deus falou para Adão. Maldita é a terra por tua causa. E ele estava pegando os frutos da terra, do qual ele era lavrador, e estava levando isso para o Senhor. Correto? Não. Errado. Errado. E ele tinha esse mesmo traço de que Adão teve logo que ele pecou. Na hora que Adão pecou, primeira coisa que ele fez, na hora que ele viu que eles estavam nus, Adão coseu aventais de folhas de figueira para cobrir ele com a esposa dele. Primeira coisa. Em vez de socorrer, de buscar a Deus, não, ele pega e vai, se cobre com as folhas. Ouviu a voz do Senhor na viração do dia. O que ele fez? Estava satisfeito com aquilo? Ah, eu vou me apresentar assim diante do Senhor, que está bom. Fugiram. Ouvindo a voz do Senhor na viração do dia no jardim, eles fugiram. Foram se esconder de Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor saiu procurando ele. Sabia onde que ele estava? Sabia. Mas ele diz assim para Adão: onde estás? E para Eva: que fizeste? Então é muito importante nessa pergunta, porque quem fez foi Eva. Por isso que ele diz: que fizeste? E para Adão ele não fala que fizeste, fala: onde estás? Porque Eva tomou do fruto que não deveria ter tomado, comeu e fez isso. E ela pecou e achando que estava certo, que aquilo que ela estava fazendo era aquilo mesmo, que o que o diabo estava falando era verdade. Completamente ao contrário do que Deus havia dito, ela acreditou. E ela tomou essa posição, comeu achando que era aquilo. E quando ela deu para o seu marido, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Isso nós vemos em Timóteo. Adão não foi enganado, mas ele fez. Então ele tomou esse lugar, né? Ele deu um passo sabendo o que ele estava fazendo. Então, para ele, Deus fala: onde estás? Porque não era para ele estar ali. Mas ele tomou esse lugar. E é uma figura, né, do Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele veio para tomar o lugar do pecador. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, o lugar que ele estava ocupando, que não era dele. Por amor a nós, como eu creio que foi o que Adão fez, por amor a ela, ele vai e toma esse lugar. E o Senhor Jesus, ele veio aqui a esse mundo tomar o lugar do pecador por amor. Só que uma diferença muito grande dele e de Adão. Que ele tomou esse lugar para resgatar o pecador. O que Adão não pôde fazer. Então, quando na cruz, o Senhor foi pregado naquela cruz, e Deus teve que virar as costas, né, naquele dia. Se nós voltarmos ao tempo, né, naquele dia lá atrás, no dia que o Senhor estava crucificado, Deus teve que abandonar o seu filho ali. Ele teve que virar as costas e derramar o juízo dele, né, o juízo de Deus, em cima de uma pessoa inocente. É isso que Deus fez para nós, que nós vamos ver aqui na oferta de Abel. Porque enquanto um, Caim, né, enquanto um estava fazendo aquilo que não era para fazer, que maldita é a terra por causa de ti, por tua causa, ele estava pegando o fruto da terra e levando para Deus, o seu irmão vai lá e pega do seu rebanho, pega uma oferta ao Senhor, e da gordura daquele, e leva e oferece para o Senhor. E ele se agradou. Por quê? Porque ele também, por fé, né? Isso aí é Hebreus 11, né? Pela fé ofereceu Abel mais excelente oferta do que Caim. E ele obteve testemunho que a sua oferta foi agradável. E é citado dele em Hebreus também. Então, o que ele fez? Ele viu que quando o pai dele caiu, pai e a mãe caíram lá, há pouco tempo antes, né? Caíram os seus pais lá no Éden, se vestiram de folhas, não deu certo. Fugiram, também não adiantou nada. Deus buscou eles e deu a sentença do seu pecado, só que Deus não deixou eles sem provisão, né? Volta ali um pouquinho, voltando, que nós lemos o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua esposa túnicas de pele e os vestiu. Então Deus fez isso, aquilo que eles estavam tentando se cobrirem, Deus fez como? Túnicas de peles. Do quê? De um animal. Deus sacrificou um animal para cobri-los. E foi justamente o que Abel viu que Deus fez. Um inocente morreu para cobrir a vergonha do meu pai e da minha mãe. E eu vou levar o quê para Deus? Eu vou levar um animal. Eu vou levar um inocente que seja colocado entre Deus e eu. Porque alguém tem que morrer por mim. Se eu chegar tal como eu sou na presença de Deus, eu estou roubado. Eu sou um pecador. E assim ele pega das suas ovelhas, leva e coloca. E Deus se agradou disso. E isso foi o que Cristo fez por nós, o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele veio a esse mundo para tomar esse lugar. João Batista, em João 1, 29, João Batista, na hora que viu o Senhor, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio evangelista João também diz na sua carta: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Ou seja, esse inocente que veio tomar o seu lugar aqui, no meio de pecado, desse mundo perdido, né, onde que o homem se perdeu. Né? Não foi Deus que colocou o homem nessa condição. O homem se intrometeu nisso. E o Senhor Jesus veio justamente nessa cena que tudo era contrário a ele, ao que ele era, de tudo. Ele era o único aqui. E ele veio nesse lugar para poder resgatar. Aquilo que Adão fez, né, tomou um lugar, mas para a perdição, o Senhor Jesus tomou um lugar para a salvação, para salvar o pecador. Não é verdade? Então, tem um versículo que fala, vamos ler um versículo em Evangelho de João, capítulo 12. João 12, versículo 24. João 12:24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O Senhor Jesus veio aqui, nessa terra, perfeito. Só que igual a ele, tinha mais o único. Perfeição do Senhor Jesus, um homem de acordo com os pensamentos de Deus. O Senhor Jesus nunca fez a vontade dele. Mas se ele fizesse, seria perfeito, igual a Deus. Mas ele estava aqui, só. Se ele não tivesse morrido, ele ficaria só. Mas o que, que ele fez? Graças a Deus, ele morreu. Ele morreu para dar muito fruto. E quem são esses frutos? Aqueles que creem no seu nome, dos quais ele veio aqui para dar a sua vida por cada um de nós. É verdade? O Senhor morreu para o perdido. Ele falou, eu vim buscar e salvar o perdido. Se nós encontramos, que realmente nos encontramos como perdidos, ah, sim, eu pergunto, você se considera um perdido? Se você se considera um perdido, então Cristo morreu por você. Agora, se você se acha um justo, uma pessoa boa, que não é tão mal assim, o Senhor não morreu por você, não. Se você é um Caim, que acha que você pode ter os seus pensamentos do que Deus é, do que Deus acha, e você não vai ser aceito. Foi o que Abel fez. Em desarmonia com os pensamentos de Deus, como eu disse há pouco, né, seus pais passaram por uma situação que foi exemplo para eles, tanto para Caim como para Abel, foi um exemplo ali, que ele, o que se devia fazer, o que não deveria fazer. Caim toma do fruto da terra. Você acha que Deus era obrigado, né? O homem pensa isso. E, inclusive, dizer mais uma coisa, tá? Caim não é figura, como muitos pensam, do perverso, do mundano, aí, do ímpio, devasso. Ele é figura do homem religioso. Ele é tido no Novo Testamento como um homem religioso e não como o devasso. Porque, como eu disse, que ele levou uma oferta para Deus. Mas fruto do quê? Do seu trabalho de uma terra perdida, de uma terra condenada, amaldiçoada. Então, o que a religião faz? A religião quer fazer do homem um homem aceitável diante de Deus através de suas obras. E que Deus tem que aceitar. Levou lá. Na hora que Deus disse não, o que ele fez? Se humilhou? Ficou irado. Ficou irado, caiu o seu semblante, e tão com raiva que ele ficou, que ele vai lá e mata o seu irmão, do qual Deus havia aceitado a sua oferta. Então, como é solene essa questão de como nós estamos nos aproximando de Deus. E Abel, né? Ele tem um versículo, capítulo 12 de Hebreus, ele fala algo aqui de Abel, Hebreus 12, é versículo 22 em diante. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O que ele está querendo dizer com isso? Versículo 24. Que o sangue de Jesus fala coisas superior ao que fala o sangue de Abel. Lá nós vimos que Caim foi lá, no campo, achando que ninguém estava vendo, matou seu irmão. Com inveja, com raiva dele, matou seu irmão. Teve inveja dele. E Deus viu. E Deus disse a ele: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Clamando por quê que ele estava clamando o sangue? Vingança. Clamando por vingança. Não é verdade? A voz de vingança. E Caim se esquivando dessa situação ao ponto tal de falar para Deus: sou eu porventura guardador do meu irmão? Como Deus não soubesse. E daí, diante dessa situação, ele vira as costas para o favor de Deus, ainda buscando ele, e vai embora. Vai embora para viver a sua vida como um culpado, longe de Deus. E logo que ele saiu, ele faz uma cidade, né? Ele edifica uma cidade. Foi a primeira vez, né, que aparece na Bíblia a edificação de uma cidade. Foi Caim que fez isso, pondo o nome do filho dele. E ali nessa cidade ele colocou seus filhos, né, a sua descendência, colocou ali armamento, suprimento e música. Ou seja, é o que o mundo é hoje, né? Ele tem suas defesas, tem a sua autossuficiência, seu suprimento, e tem as suas festas. Esse é o mundo de Caim, que está aí fugido de Deus, de costas para Deus, fazendo tudo isso aí. E aqui está falando que, voltando ao assunto, o sangue de Jesus, o mediador dessa nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Por quê? Porque o de Abel, ele falava de condenação, de vingança. O sangue de Jesus está falando o quê? Salvação. Coisas superiores. Então, apesar da culpa, olha, apesar da culpa do homem, nossa, né, o ser humano, ter rejeitado a Cristo e crucificado ele, o sangue que foi derramado está anunciando salvação. Pedro fala ali em Atos: o justo que vós crucificastes, que vós matastes. Ele estava anunciando, apesar da culpa, anunciando que ele tinha morrido para a salvação. Então isso é muito precioso nós entendermos isso, que o Senhor Jesus primeiramente tomou esse lugar do qual não era dele, era o inocente, ele era o Cordeiro de Deus, a provisão que Deus fez, não que nós fizemos, que Deus fez por nós, dando o seu próprio filho para morrer por nós, pecadores. Deus fez isso, sabendo ele, né, o Senhor Jesus, quando veio, sabendo ele que ele viria a esse mundo para ser rejeitado, condenado e morto, tal como ele foi, ele sabia disso. Mas ele fez tudo isso e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós temos algo hoje para nós, recursos para chegarmos a Deus e apresentar, por assim dizer, como no caso de Caim e Abel, apresentar nossa oferta? Temos. Nós temos o Senhor Jesus que morreu por nós. eu posso encontrar um lugar diante de Deus, ser aceito por causa dele. Ser aceito por causa de Jesus, eu sou aceito hoje diante de Deus. Só existe um nome, Pedro fala, só existe um nome debaixo do céu que é dado entre os homens, do qual importa que sejamos salvos. É o nome do Senhor Jesus. Não existe outra coisa, não existe obras como fez Caim, não existe religião que possa conduzir a Deus, como muitos pensam. Ah, toda religião conduz a Deus. Conduz não, gente. É o Senhor Jesus, é a única pessoa, é o único mediador entre Deus e os homens, é Cristo, que importa que sejamos salvos. Então isso fez Abel, né, com descanso, penso eu, porque em Hebreus ali 11 ele fala isso, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Então, vendo que pela fé ele estava fazendo aquilo com gozo e com certeza da aceitação que ele teria diante de Deus. Então, assim, se você quer salvação, se você quer um lugar diante de Deus, Deus deu essa provisão. Nós temos o Senhor Jesus para ser, e é, né, esse que morreu por nós. E esse amor que ele teve de vir aqui, nesse mundo, o único que poderia salvar. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido, como diz ele, ele ficaria só, porque não existia ninguém que fosse comparado a ele. Mas ele preferiu dar a sua vida para que houvesse frutos. Então, espero que essa noite aqui, todos aqui presentes, façam parte, né, sejam parte desse fruto da sua obra na cruz por nós. E o nosso horário, nós podemos orar.